Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova inclusão de alunos bolsistas de escolas beneficentes na política de cotas. Vai à sanção novos critérios para sobras eleitorais e regras podem valer já em 2022. Senadores cobram votação de projetos para solucionar a falta de radiofármacos no país. Boa noite. O Senado concluiu a votação de mais uma mudança nas regras eleitorais, que já poderão valer nas eleições de 2022. São critérios para a distribuição das chamadas sobras eleitorais que condicionam a distribuição de vagas em cargos proporcionais, como deputados federais, estaduais e vereadores, apenas a partidos com o limite mínimo de votos obtidos. O projeto segue para a sanção. A reportagem é de Pedro Pincer.
O texto muda a regra de distribuição das chamadas sobras, que são as vagas não preenchidas pelos critérios do sistema proporcional. Nesse sistema, é levado em conta o total de votos obtidos pelo partido, todos os candidatos e na legenda, em razão de todos os votos válidos. Poderão concorrer à distribuição das sobras de vagas apenas os candidatos que tiverem obtido votos mínimos equivalentes a 20% do quociente eleitoral e os partidos que obtiverem um mínimo de 80% desse quociente. O texto também altera a quantidade de candidatos que cada partido pode registrar para esses cargos proporcionais. O relator, Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, manteve a versão original do Senado.
Nesse ponto, entendemos que deve ser mantido o texto aprovado pelo Senado Federal, que permite o registro de até 150% do número de lugares a preencher.
O senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, se mostrou preocupado com as eleições no Estado.
O coeficiente do Estado de Roraima foram 33 mil. 80% é 27 mil. E 20% são 6 mil, quase 7 mil. A chance de um novato entrar, e principalmente num partido menor, é quase que zero.
O texto segue para a sanção presidencial.
Já o novo Código Eleitoral pode não ser votado até o dia 2 de outubro, que é a data limite de aprovação de novas regras eleitorais pelo Congresso, para que possam valer nas eleições de 2022. A afirmação foi feita pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Segundo ele, a proposta tem vários artigos e muitos líderes manifestaram dificuldade em razão da complexidade do tema, de uma apreciação a tempo de se cumprir a regra da anualidade. No entanto, ele disse que ainda vai conversar com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, e com o relator da matéria, senador Antônio Anastasia, para exaurir todas as possibilidades de votação até a data limite. Aprovado na Câmara dos Deputados no dia 16 de setembro, o projeto do novo Código Eleitoral consolida em um único texto várias leis importantes, como o Código Eleitoral, a Lei das Eleições, a Lei dos Partidos Políticos e a Lei das Inelegibilidades, por exemplo. O Senado aprovou a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Mototaxistas e Motofretistas. O grupo vai trabalhar pela aprovação de medidas que beneficiem a categoria. Entre as reivindicações dos profissionais estão as relacionadas à falta de infraestrutura adequada para a locomoção nas vias urbanas, a falta de segurança e de respeito no trânsito e as condições de trabalho da profissão. Para o senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, que vai presidir o grupo, essa categoria precisa ser mais reconhecida e valorizada.
Essa frente parlamentar para aqui trabalhar por um grupo de trabalhadores brasileiros que tem realçado a sua atividade de uma maneira muito importante, principalmente em tempo de pandemia, levando encomendas, trazendo, enfim, é um trabalho que pouca gente se dispõe a fazer, mas o mototaxista, assim como também o motofretista, tem feito de maneira muito especial.
O senador Álvaro Dias cobrou a aprovação pela Câmara da PEC que permite a produção, comercialização e utilização de radioisótopos e radiofármacos para pesquisa e uso médico por empresas privadas. Os produtos são utilizados no tratamento de câncer e produzidos apenas por autarquias. Sobre o mesmo assunto, a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, lembrou do corte orçamentário de 50% nos recursos do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEN. Ela explicou que a instituição é responsável no país pelo fornecimento de 85% dos radiofármacos, que são também essenciais para pacientes realizarem qualquer tipo de exame de imagem, cintilografia ou ressonância. Ela pediu que seja votado no Senado o projeto que amplia o orçamento do IPEN.
Desde o dia 21, que eles já estão sem recursos para produção desses radiofármacos, já tem centenas de pessoas sem tratamento e sem condições de ter o diagnóstico. Líder Fernando Bezerra, será que o presidente da República não podia botar uma medida provisória que já saía valendo? Porque esse projeto de lei vai ter que ser votado aqui na Câmara. Isso vai demorar e esse período vai ficar muita gente sem diagnóstico e sem tratamento.
A CPI da pandemia decidiu convocar o empresário Luciano Hang e a advogada dos médicos que denunciaram a Prevent Senior. Apesar de o diretor da Precisa Medicamentos negar participação na venda de vacinas e testes de Covid e de se manter em silêncio na maior parte do depoimento hoje, senadores revelaram um esquema de lavagem de dinheiro de empresas ligadas à farmacêutica. Repórter Érica Christian.
A advogada Bruna Morato, que representa os médicos que denunciaram a Prevent Senior, e o empresário Luciano Hang serão ouvidos na próxima semana pela CPI. O presidente da comissão, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, espera que o empresário compareça sem habeas corpus.
Ele, como um patriota, participou ativamente nas discussões de tratamento precoce. Com certeza ele ficará muito feliz em vir aqui à CPI contribuir.
No depoimento desta quinta-feira, o diretor institucional da Precisa Medicamentos, Danilo Trento, negou o envolvimento na venda da vacina indiana Covaxin e de teste rápido para o Ministério da Saúde. Confirmou conhecer diversos políticos e ter proximidade com Francisco Maximiano, dono da Precisa, Marcos Tolentino, sócio oculto da Fibbank, e com o lobista Marconi Faria. Mas se manteve em silêncio em perguntas como a atividade das empresas e a remuneração. Ao detalhar transferências milionárias entre as empresas, Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, diz que Danilo Trento tinha o papel de lavar dinheiro da corrupção por meio da Barão Turismo.
Que essa empresa abre um offshore nos Estados Unidos no mês de fevereiro e que tem um repasse a mais de recursos para essa empresa por parte da Primacial, que é a empresa do senhor Trento, e por parte das empresas do Grupo Precisa, é exatamente no mês de fevereiro. O que acontece no dia 25 de fevereiro é assinado o contrato entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde.
A CPI quebrou os sigilos de Danilo Trento e do irmão Gustavo Trento, além do sócio da Barão Turismo, Rafael Barão, e da própria empresa.
Bolsistas de escolas beneficentes terão vagas reservadas em universidades e instituições de ensino técnico, passando a integrar a política de cotas do governo. É o que prevê uma proposta aprovada hoje pela Comissão de Educação e que segue para a Câmara dos Deputados. A comissão ainda aprovou a dispensa de justificativa de ausência na edição de 2020 do Enem para quem solicitar a isenção da taxa de inscrição para o exame desse ano. Repórter Raquel Teixeira.
A proposta aprovada reserva vagas em universidades e instituições de ensino técnico para bolsistas de escolas beneficentes, que passam a integrar a política de cotas. Para a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, é fundamental corrigir a injustiça no acesso ao ensino superior.
A maioria das vagas nas universidades federais eram ocupadas por jovens filhos de classe média alta. Isso por quê? A concorrência desleal. Estuda nas melhores escolas, tem professores particulares, tem nutricionistas, psicólogos. Então, é essencial que a gente tenha um olhar diferenciado para a maioria.
A Comissão de Educação também aprovou o projeto que dispensa a justificativa de ausência em edição anterior do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para pedir isenção de taxa de inscrição durante a pandemia da Covid-19.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.